DW Noticiário.
Boa noite, começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo e Glória Souza estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
Boa noite. Dois jornalistas da televisão independente de Moçambique, TIM, foram espancados por soldados do exército nas imediações de Maputo. Um dos profissionais encontra-se em estado grave e o outro está detido. Segundo a TIM, estação parceira da Deutsche Welle, os jornalistas foram agredidos quando reportavam incidentes entre elementos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e a população por causa de um terreno em disputa no município da Matola. Cerca de 600 ex-agentes dos Serviços de Informação e Segurança do Estado Moçambicano, SISE, concentraram-se hoje frente à Presidência da República. Exigiam ser recebidos pelo presidente Armando Guebuza e conseguiram encontrar-se com colaboradores do chefe de Estado. Contestam o baixo valor da pensão que recebem e o atraso no pagamento do subsídio de reinserção social especial. Para conseguirem concentrar-se na área junto à residência presidencial, que tem normalmente uma apertada vigilância, alguns dos antigos agentes do SISE mobilizaram-se para o Ministério dos Combatentes, dispersando a atenção da polícia. No terceiro dia de campanha para as eleições autárquicas moçambicanas, marcadas para dia 20, três pessoas foram detidas na cidade de Nampula, norte do país. De acordo com a polícia, os detidos foram apanhados a rasgar cartazes dos candidatos à autarquia de Nampula, tanto do candidato da Frente de Libertação de Moçambique, o Partido no Poder, como do candidato do Movimento Democrático de Moçambique, a terceira maior força política. O ministro guineense Orlando Viegas, que foi espancado na noite de terça-feira à porta de casa, foi transferido para a capital senegalesa para receber tratamento médico, segundo a agência Lusa. O estado de saúde de Orlando Viegas é considerado grave e uma comissão de inquérito está já a investigar o caso, informou o procurador-geral da República, Abdou Mané. De acordo com o presidente guineense de transição, Serif Nyamadju, a agressão ao ministro está relacionada com conflitos com a administração do Porto de Bissau e outros setores. O Porto da capital tem vivido momentos de instabilidade nos últimos meses devido à nomeação de diretores e de alegados estudos sobre uma eventual privatização. No Zimbábue, a justiça condenou a 18 meses de prisão, com pena suspensa, um dirigente da oposição. Morgan Komishi estava detido desde julho por ter denunciado um caso de fraude durante as eleições gerais que reconduziram Roberto Mugabe na presidência do país. O político foi considerado culpado de duas infrações à lei eleitoral. Komishi é um político próximo de Morgan Tsvangirai, líder do Movimento para a Mudança Democrática, o principal partido opositor ao presidente. O governo da República Democrática do Congo anunciou que cerca de 1.500 homens, o essencial dos rebeldes do M23, passaram a fronteira e renderam-se ao exército ugandês. Entre os que se renderam, encontra-se o chefe militar dos rebeldes, Sultani Makenga, avança a agência France Press. Na terça-feira, o exército congolês anunciou a vitória sobre o movimento 23 de março, que estava ativo há 18 meses no leste do país. Na Nigéria, o Senado aprovou o pedido do presidente Goodluck Jonathan de prolongar por 6 meses o estado de emergência em 3 estados do nordeste do país. O estado de emergência tinha já sido decretado em maio, altura em que o Boko Haram conseguiu controlar uma parte do território. No entanto, e apesar das ofensivas do exército nigeriano, os rebeldes islâmicos continuam a desencadear ataques. O Tribunal Europeu de Justiça confirmou o direito ao asilo para homossexuais perseguidos nos seus países. A decisão segue-se ao caso de 3 homens da Serra Leoa, Uganda e Senegal, que pediram o estatuto de refugiado na Holanda, alegando que nos seus respectivos países corriam o risco de perseguição por causa da sua orientação sexual. O Banco Central Europeu baixou hoje a taxa de juro de referência para o nível histórico mais baixo de 0,25%. A taxa era de 0,5% desde maio. O valor poderá manter-se para evitar que a recuperação da zona da moeda única europeia, o euro, seja prejudicada pela queda da inflação. O Fundo Monetário Internacional já saudou a decisão. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite, hoje apresentado por Nadia Sufo.
DW Jornal da Noite.
sucessão de Armando Guebuza na presidência de Moçambique pode estar na origem da tensão que se vive no país, considera analista. Siemens vai reabilitar e fornecer equipamento ao corredor de Nacala, em Moçambique. A Amnistia Internacional acusa Shell de negar responsabilidades no derramamento de petróleo no delta do Níger. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 7 de novembro de 2013. Em Moçambique, os confrontos militares entre o Exército e a RENAMO desencadeiam várias especulações sobre os objetivos do presidente do país, Armando Guebuza, ao ordenar o ataque das suas forças às bases da RENAMO, tal como as sucessivas aquisições de equipamento militar. Estes factos acontecem em época eleitoral e até aqui não se conhece o candidato da Frelimo, o partido no poder, para as presidenciais de 2014. O analista político Henriques Viola, do Centro de Estudos Moçambicanos e Internacionais, lista alguns cenários que podem estar a mover o presidente moçambicano a tomar tais decisões.
Na verdade, a Frelimo vem desde muito tempo vivendo numa dicotomia de opiniões que às vezes dá a imagem de possíveis fraturas internas podem levar a uma possível cisão. O que é o principal problema neste momento, do ponto de vista das diferenças internas dentro do partido Frelimo, tem que ver essencialmente com o facto de Armando Emílio Guebuza não ter apontado ainda o seu sucessor. Eu penso que neste momento o presidente Guebuza joga em quatro tabuleiros. O primeiro tabuleiro, que é o tabuleiro da sucessão, onde ele procura demonstrar internamente dentro da própria Frelimo, que ele é que tem o maior poderio. O segundo tabuleiro que ele joga é a nível da hegemonia política nacional do seu próprio partido. O terceiro tabuleiro, que eu acho que é o tabuleiro da sua relação com a sociedade civil moçambicana, na medida em que depois das manifestações que houve recentemente, onde boa franja da população disse clara e diretamente ao presidente que queremos que o presidente mude na sua forma de governar, essencialmente com respeito à defesa e segurança, Armando Guebuza tem feito ouvidos de mercador e quer demonstrar para a sociedade civil que neste tabuleiro ele é que ganha. O quarto e último tabuleiro é o tabuleiro da relação dele com a comunidade internacional, na medida em que logo depois do início dos primeiros confrontos militares houve vários comunicados das várias chancelarias aqui representadas em Moçambique, que claramente eram comunicados muito fortes, mas Armando Guebuza continua a fazer vídeo do mercador, demonstrando junto a esta comunidade internacional de que no território nacional ele é que é o galo, ele é que manda, ele é que faz. São esses quatro tabuleiros que Armando Emílio Guebuza deverá resolver, tendo como principal enfoque a questão da secessão, a questão das eleições autárquicas e a questão dos confrontos militares na zona centro de Moçambique.
Falou em secessão. Se Guebuza realmente controlar o país ou aniquilar militarmente a RENAMO, isso poderia lhe servir de passaporte para impor alguém da sua confiança para candidato às próximas eleições presidenciais, como por exemplo a sua esposa Maria da Luz Guebuza?
Sim, fala-se de muitas individualidades que são todas elas muito próximas ao próprio presidente Guebuza. Obviamente que uma situação de vitória militar liderada por Armando Emílio Guebuza demonstra que pode desequilibrar um bocadinho mais as forças dentro do próprio partido Frelimo e demonstrar, e em função disso, Armando Emílio Guebuza ter uma maior vantagem, uma maior hegemonia no apontar o próximo inquilino da Ponta Vermelha.
E também se o exército moçambicano conseguir os tais resultados positivos frente à RENAMO, será um motivo a ser usado para isolar os contestatários de Armando Guebuza no seio da Frelimo?
Eu não tenho muitas dúvidas de que Armando Emílio Guebuza vai jogando, portanto, nestes tabuleiros todos. Veja que ainda na tentativa de aniquilar os contestatários internos, vem circulando por aqui uma carta contra alguns ditos goés que são parte da Frelimo, mas que tem sido uma voz bastante viva ao contestar alguma das medidas do presidente Guebuza. Estou a falar, por exemplo, do Oscar Monteiro, do Rebelo, que tiveram uma ação muito forte dentro da própria Frelimo, principalmente no pós-independência, mas que hoje o próprio presidente vem colocando essas figuras de lado, apontando em parte como os apóstolos da desgraça. Portanto, é possível que esta vitória sobre RENAMO também sirva para poder demonstrar que Armando Emílio Guebuza é o único galo que canta, quer dentro do partido Frelimo, como a nível da sociedade moçambicana.
Os ataques realizados pelo exército moçambicano contra RENAMO podem enfraquecer a imagem de Armando Guebuza, que já é muito criticado no país?
Esta é uma leitura possível. Se o resultado destes confrontos militares, desta guerra não declarada que Moçambique está a viver hoje, vão realmente ir contra a imagem de Armando Emílio Guebuza ou ir a favor, eu penso que é um bocadinho difícil de prever exatamente qual poderá ser o efeito. Mas neste momento concreto, os dados apontam para uma grande perda de popularidade do presidente Armando Emílio Guebuza. Isso sim.
Esta foi uma entrevista com Henriques Viola, do Centro de Estudos Moçambicanos e Internacionais. E você, caro ouvinte, tem alguma ideia do objetivo de Armando Guebuza ao atacar as bases da RENAMO? Diga-nos o que pensa sobre as decisões do presidente moçambicano. Mande, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A empresa alemã Siemens vai reabilitar o corredor de desenvolvimento de Nacala, no norte de Moçambique, que vai transportar carvão entre a província de Tete e a costa do país. A Siemens, que ganhou o concurso para tal, diz que os focos de tensão entre a RENAMO e o governo da Frelimo não irão atrapalhar a execução do projeto. Karina Gomes conta-nos mais.
A maior linha de transporte de mercadorias da África Oriental terá um novo sistema de controle e instalação. O objetivo é que o transporte de carvão seja ampliado nos mais de 900 quilômetros de ferrovia entre as minas de Moatize, na província de Tete, e as instalações portuárias na costa moçambicana. As obras foram encomendadas à Siemens pelo consórcio Corredor Logístico Integrado de Nacala. Rui Marques, gerente da filial da empresa alemã em Maputo, diz que os ataques gerados pelo conflito entre a RENAMO e a Frelimo não vão afetar o projeto, mas será necessário fugir das rotas de tensão.
Há certas zonas que os caminhões passam com uma coluna militar e nós basicamente o que vamos fazer é tentar arranjar rotas que de uma forma ou de outra evitem estes troços onde há mais agitação. Não é algo que nos impeça de fazer o projeto.
Segundo o professor catedrático João Mosca, do Observatório do Meio Rural de Maputo, os ataques armados que ocorrem em estradas próximas da via que une Chimoio à Beira estão longe da zona de circulação dos caminhões que transportam carvão para a província de Sofala.
Tanto no corredor de Nampula do Norte como no corredor de Tete, Beira, ainda não houve casos de ataques às linhas de caminho de ferro. E tudo quanto se sabe, os comboios estão circulando com normalidade e, portanto, até o momento não há nenhum caso de alguma situação de conflito violento, direto às linhas de caminho de ferro onde circula o comboio.
O projeto orçado em 70 milhões de euros também prevê a construção de um porto marítimo, um aeroporto e ligações ferroviárias que devem entrar em funcionamento em 2015. De acordo com Rui Marques, da Siemens, a tecnologia de sinalização e telecomunicações vai aumentar a segurança e a capacidade de transporte de carvão e diminuir os intervalos entre os comboios no corredor de Nacala.
O que vai permitir que este movimento seja feito controlado com a sinalização e com o próprio controle para que se consiga transportar a maior quantidade de carvão na linha. Para já, aumenta a capacidade de transporte. Depois, evita acidentes.
O porto de águas profundas de Nacala Velha vai receber equipamentos de alta tensão para o fornecimento e distribuição de energia. Para este projeto, serão investidos mais 56 milhões de euros. Karina Gomes, DW.
A Amnistia Internacional acusa a empresa petrolífera Shell de negar responsabilidades nos casos de derramamento de petróleo no Delta do Níger, na Nigéria. Num relatório divulgado esta quinta-feira, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos acusa a gigante petrolífera de dar informações erradas sobre as verdadeiras causas de grande parte dos derramamentos que poluem o Delta do maior produtor de petróleo em África. Glória Souza, com mais informações.
Entre janeiro e setembro deste ano, registaram-se mais de 600 casos de derramamento de petróleo no Delta do Níger e entre 2008 e 2012 farão mais de 2.500, segundo a Amnistia Internacional. A maior parte dos derrames tiveram origem na empresa italiana Angip e na anglo-holandesa Shell. As causas dos derramamentos geram controvérsia. A Amnistia Internacional e o Centro para o Meio Ambiente, Direitos Humanos e Desenvolvimento acusam a Shell de manipular investigações aos derramamentos de petróleo. Garantem que a empresa reportou informações erradas sobre as causas do derramamento, o volume, a extensão e sobre as medidas de limpeza. A Shell rejeita a acusação da Amnistia. A gigante petrolífera defende que a maior parte dos derrames acontece devido à sabotagem dos seus oleodutos e ao desvio e roubo do petróleo. No entanto, Audrey Gogren, responsável da Amnistia Internacional, discorda.
Aceitamos que sabotagem e roubo são de facto problemas e causam derramamentos. No entanto, há uma confusão entre roubo e derramamento. Os roubos não são derramamentos. Estes podem ocorrer ou não no ato de sabotagem. E assim é escamoteado o facto de que muitos derramamentos acontecem devido à corrosão de oleodutos.
Estimativas oficiais dizem que a sabotagem e o roubo do petróleo representam um déficit de 4,5 milhões de euros ano. No entanto, segundo a Amnistia, os derramamentos têm muitas vezes como causa a corrosão dos oleodutos, a má manutenção de infraestruturas e a falha de equipamentos, e que essas responsabilidades das empresas são muitas vezes manipuladas, como explica Audrey Gogren.
Num derramamento de petróleo em 2012, a Agência de Regulação no Terreno começou a dizer à comunidade que a causa do acidente era sabotagem. Nós contactámos um perito em oleodutos que descredibilizou aquela avaliação. Em consequência, a Shell disse depois que a causa não era claramente sabotagem. Nós enviámos fotos, mas depois a investigação sobre o derramamento não andou para a frente.
De acordo com a Amnistia Internacional, a Shell e outras empresas petrolíferas preferem culpabilizar terceiros pelos desastres naturais causados pelos derramamentos de petróleo, sacudindo assim a responsabilidade de pagar indemnizações às comunidades afetadas. Audrey Gogren, responsável por assuntos internacionais daquela organização, lamenta que as autoridades nigerianas sejam incapazes, também elas, de fazerem investigações independentes.
Infelizmente, os reguladores nigerianos são parte do problema. Participam nas investigações de derramamento de petróleo, que, contudo, são lideradas pelas companhias. Têm uma capacidade de atuação muito fraca, dependem muitas vezes das petrolíferas para chegarem aos locais do derramamento e para obterem informações técnicas.
Glória Souza, DW.
Refugiados homossexuais podem receber o Estatuto de Asilo aqui na Europa sob certas condições. Nesta quinta-feira, o Tribunal Europeu de Justiça, sediado em Luxemburgo, decidiu que os homossexuais refugiados de países africanos, onde são condenados à prisão, podem ser aceitos como integrantes de grupos sociais perseguidos, segundo a Convenção de Genebra sobre os Refugiados. António Rocha, com os pormenores.
Com efeito, o Tribunal de Justiça da União Europeia determinou que os cidadãos homossexuais de países terceiros, onde essa orientação sexual é tratada como um crime, têm direito a reclamar o estatuto de refugiado consagrado na legislação comunitária. O Tribunal da UE recomenda, por outro lado, às autoridades nacionais que sejam confrontadas com pedidos de asilo de cidadãos homossexuais que invoquem o receio de perseguições no seu país, procedam a uma avaliação de todos os factos pertinentes, nomeadamente a legislação e regulamentação e o modo como são efetivamente aplicadas, no sentido de determinar se o requerente corre o risco de ser privado da sua liberdade em função da sua orientação sexual. Para Prechal Alexandra, do Tribunal Europeu da Justiça, os países de asilo e os tribunais dos Estados Europeus terão, contudo, a possibilidade de analisar, caso a caso, se, na verdade, os requerentes de asilo são perseguidos pelo governo e se suas vidas como homossexuais estão ameaçadas.
O facto de existirem ameaças com uma punição para atos homossexuais não é suficiente. Apenas a imposição e a aplicação de uma pena de prisão no país de origem dos refugiados terá peso. Em seguida, essa punição discriminatória tem de ser reconhecida como uma perseguição.
Concretamente, estamos a falar de um caso que foi discutido no Luxemburgo referente a três homossexuais requerentes de asilo oriundos do Uganda, da Serra Leoa e do Senegal. Nesses países, os atos homossexuais são classificados como crime que pode ser punido com multa ou pena de prisão. Os três homens tinham solicitado o estatuto de refugiado na Holanda por serem perseguidos nos seus respectivos países de origem, precisamente por causa de sua orientação sexual. As autoridades holandesas rejeitaram os pedidos e os três homens entraram no tribunal com uma queixa contra a posição holandesa. O Supremo Tribunal da Holanda dirigiu um pedido de esclarecimento ao Tribunal Europeu de Justiça sobre a interpretação da lei referente ao pedido de asilo. Agora, com a decisão do Tribunal Europeu, o processo deverá ser retomado pelas instâncias jurídicas holandesas. Enquanto isso, os três africanos queixosos vão aguardar uma decisão definitiva sobre a possibilidade de receberem o estatuto de refugiado. O secretário-geral do Conselho de Refugiados em Bruxelas, Michael Diederink, aos microfones da DW, congratulou-se com o veredicto do Tribunal Europeu. É muito positivo que os Estados-membros da UE sejam agora obrigados a examinar os casos de refugiados homossexuais. Disse, para acrescentar,
esperávamos um claro avanço nessa matéria, com uma decisão histórica. Esta é a direção certa e sentimos-nos muito encorajados. Esta decisão trouxe esperanças para muitas pessoas que vivem em países onde a homossexualidade ainda é punível por lei.
Observadores notam que o Tribunal Europeu da Justiça rejeitou de forma clara um argumento apresentado pelo Ministério holandês que se ocupa dos processos referentes a questões de asilo. Antes, essas autoridades tinham afirmado que os três homens podiam ter um comportamento discreto e contido nos seus países de origem, por forma a evitarem processos nos tribunais. Recorde-se que a homossexualidade é punida com a pena capital, nomeadamente na Mauritânia, Sudão, Arábia Saudita e o Irão. Também em muitos países da África e Ásia, os homossexuais podem ser punidos com pesadas penas de prisão. António Rocha, DW.
DW. Cultura.
Uma escuridão bonita, o novo livro do angolano Ondjaki é apresentado publicamente em Portugal no dia 21 deste mês. O romance, que já se encontra nas livrarias, é mais uma produção deste escritor lusófono dedicado particularmente aos leitores jovens. Em Lisboa, Ondjaki acaba de receber o Prémio Saramago 2013 pelo seu romance Os Transparentes. O escritor, de 36 anos de idade, dedicou este novo galardão a Angola, terra natal, que aspira a ver mais justiça social e onde as pessoas possam expor e debater as suas convicções com mais liberdade. João Carlos falou com Ondjaki.
Ondjaki defende mais respeito pelo direito de manifestação em Angola. Em entrevista à DW, o escritor angolano afirma ser favorável a mais liberdade de expressão no seu país, onde se têm registado atos de repressão policial a cidadãos que protestam contra as injustiças sociais e por uma melhor distribuição da riqueza.
Eu associo-me ao direito das pessoas se manifestarem. Associo-me à ideia de que é preciso ouvir as pessoas, quer seja uma pessoa que escreve no jornal, quer seja uma pessoa que faz uma reclamação na rádio, quer seja uma pessoa que vai participar de uma manifestação. É normal, em qualquer país do mundo, a população reage em função das suas insatisfações.
Mas acrescenta...
O que eu acho é que é preciso muito cuidado com a maneira como, às vezes, alguns dos manifestantes são detidos. Se são detidos, isto tem que ser justificado. Se é detido, o advogado tem que ter acesso ao detido. E se é um menor que está detido, temos que ver qual é o lugar de detenção deste menor.
Todos os angolanos, sem exceção, aspiram uma Angola melhor, frisa, para depois se referir ao caso de Nito Alves, jovem de 17 anos, detido desde setembro por supostamente ter difamado o presidente angolano Eduardo dos Santos.
Eu neste momento estou aqui a falar consigo e não sei aonde é que está o Nito Alves. E isto, por exemplo, é um erro. A polícia ou o governo deve explicitar. Se há uma interrogação acerca do paradeiro de um cidadão que ainda por cima tem 17 anos, a polícia tem o dever de informar. Se o cidadão está detido, está detido. Por que está detido? E tem que tratar do caso normalmente, não é? Além de que esse cidadão de 17, de 14, de 16 ou de 40 anos tem direitos.
Ondjaki acaba de publicar Uma Escuridão Bonita por intermédio de uma editora brasileira. O livro, ilustrado por António Jorge Gonçalves, é, sobretudo, para os leitores jovens.
Quer dizer, são dois jovens que estão numa varanda em Luanda e falta luz. É escuridão nesse sentido, não é? E o livro todo é uma conversa durante essa escuridão. Livro de afetos, de ternuras e tem uma ilustração muito bonita.
O escritor inspira-se num dos problemas sociais, a falta de luz, com que ainda se confrontam muitos angolanos.
Sim, ainda está muito melhor a questão da luz. Portanto, o livro passa-se nos anos 80, onde esta questão da falta de luz era muito mais constante, mas que por isso mesmo gerava certo tipo de brincadeiras, de movimentações entre os jovens, e isso é até uma homenagem a essas faltas de luz, não é? As faltas de luz também podiam ser criativas. Era nesse sentido que eu quis fazer o texto.
Com vários títulos publicados, entre poesia, conto, novela, romance e teatro, Onjak diz que não escreve a pensar no impacto ou nas influências que os seus livros vão ter na sociedade ou junto dos leitores. Um dos seus romances, Os Transparentes, publicado em 2012 pela editorial Caminho, mereceu a distinção da Fundação Círculos de Leitores. Com esta obra, venceu o Prémio Saramago 2013, entregue esta terça-feira numa cerimónia ocorrida na Casa dos Bicos, em Lisboa. Distinção que lhe atribui maior responsabilidade. Decidiu, por isso, dedicar o prémio a Angola e aos angolanos.
Tem um significado muito especial. Eu acho que é um prémio muito digno, muito bonito. É um prémio tão grande que eu me senti na obrigação e no prazer de o dividir com Angola.
O prémio, no valor de 25 mil euros, foi instituído há 15 anos por aquela fundação para distinguir e incentivar jovens escritores de língua portuguesa. Onjak, pseudónimo literário de Ndalo de Almeida, é o primeiro escritor africano a receber este prémio, que já vai na 8ª edição. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
A Glória Sousa continua aqui e tem quase uma centena de respostas, pelo menos no Facebook, sobre os objetivos, os supostos objetivos do presidente moçambicano Armando Guebuza ao atacar as bases da RENAMO, não é?
É verdade, Nádia. Infelizmente não há mãos a medir para tantas respostas. Começo pelo SMS que nos escreveu Joaquim de Inhaçor, Moçambique, que diz que, na sua ideia, Moçambique é muito culpado neste ataque como presidente da República. Não podia ter essas ideias de voltar mais para a guerra. Guebuza sabe que já não é querido pelos moçambicanos, é por isso que opta por atacar a RENAMO com a ajuda das tropas do Zimbábue, matando-lhe a cama. A situação vai piorar. É a opinião de Mateus Marcos, também de Moçambique. O João de Machis, moçambicano, escreve: Guebuza não quer sair do poder, é por isso que está a provocar guerra em Moçambique. Fernando Chimbuia, da Beira, também Moçambique, diz: Frelimo faz mal em atacar as bases da RENAMO, são eles que criam a guerra em Moçambique. A minha ideia acerca dos ataques, essa forma que a Lusa não dá, porque um dia poderá achar mal do outro. O que é bom é usar amor e carinho, não haver força para comandar o país, escreve António Ford de Machanga. No e-mail de Isaac, da Beira, província de Sofala, lemos o seguinte: a quando da tomada da posse do presidente Guebuza, havia dito que um dos seus objetivos era acabar com o Frelimo de Lhacama. Ele quer fazer e desfazer para, no fim de tudo, nomear a esposa como seu sucessor. Tudo está visível. Enquanto ele promovia a sua imagem perante a comunidade internacional, a sua esposa fazia o mesmo em vários pontos do país e a nível internacional. Só não percebo o porquê de os outros camaradas se manterem de boca fechada e fingirem que nada vêem, escreve Isaac, a partir de Moçambique. E passamos agora às respostas que nos chegaram através do Facebook. Arsénio Comé escreve: ele, Guebuza, quer guerra para não haver eleições, para ficar na presidência por muito tempo. Recordo que as eleições estão planeadas para 2014. Costa Gonçalves Schwabo Bonk diz: Guebuza é um ambicioso que não quer sair do poder e a RENAMO está a ser usada. Já dizia Samora que o ambicioso é capaz de vender a pátria pelos interesses individuais. Nito Júnior comenta: eu acho que quer desestabilizar o país para se manter no poder. Não acho óbvio um país que diz que não tem dinheiro pagar aos trabalhadores, para pagar aos trabalhadores com dignamente, tenha dinheiro para comprar grande quantidade e qualidade de material bélico com elevadas armas. Vasco Fernando Maungue: o Sr. Guebuza quer transformar a democracia moçambicana numa ditadura, usando para tal o poder que detém e comanda, que é o poder legislativo, o poder executivo e o judicial. E essa postura de chefe de Estado é um atropelo à Constituição do país. Nelson Silvestre escreve: o Guebas já tem cartão amarelo, só falta o vermelho para ser expulso e, se o árbitro não expulsar, o povo vai expulsar. A opinião de Manuel é que, no seu ponto de vista, a campanha que está a decorrer não vai em vão. Acha que a RENAMO vai atacar os postos no próprio dia da votação. Carlos Meiró, que escreve: um dos objetivos do presidente é permanecer no poder e continuar a acumular riqueza, pois ele sabe que saindo do poder estará a pôr em risco, em jogo, a riqueza que possui. E estas foram apenas algumas das respostas que nos chegaram hoje na Adisuf.
Muito obrigada pela participação. Está completa a informação por hora. Foi um prazer enorme trabalhar para si. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.